Senhores deputados, muito bom dia a todos. Nós estamos à espera da senhora deputada do PAN, que pediu se podia participar aqui na discussão sobre o projeto de lei na especialidade. Segundo sei, isto informalmente, antes de começarmos a reunião, estava preocupada se adiássemos. Eu penso que nós não vamos adiar, podíamos definir aqui. Sim, senhora. Isto ainda antes da ordem do dia, antes de começar a reunião, estamos a... Sim.
Só a trocar aqui impressões. Eu tinha entendido que a questão do ponto 3 seria apenas a definição de metodologia.
E era isso, era isso.
Não é discussão.
Não, não é, é só a definição de metodologia. O que a senhora deputada queria precaver era que, pelo facto de não estar aqui, não adiávamos a definição de metodologia e, basicamente, isto ia para as calendas com a... Acho que isso não vai acontecer, por isso podíamos começar a reunião, mesmo sem a senhora deputada. Muito bom dia a todos. Nesta última reunião deste ano de 2023, vamos tentar fazer a reunião relativamente rápida, mas temos alguns pontos importantes. O primeiro... A aprovação das nossas atas. Da ata número 58, quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares presentes. Não se encontra nenhum deputado único. Relativamente à ata número 59, quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado então também por unanimidade dos grupos parlamentares presentes e ao grupo parlamentar do PSD, do Chega, do PCP e do PS. Relativamente à admissibilidade das petições, temos três petições, todas elas com um número substancial e substantivo de subscritores. A única coisa que vamos fazer é a votação da nota de admissibilidade e a distribuição pelos vários grupos parlamentares. Relativamente à petição número 231, salvar a zona úmida das Alagoas Brancas, a verdade é que este assunto já tinha vindo aqui, mas existem algumas circunstâncias e alguns novos factos que fazem com que os peticionários desta petição, largamente subscrita, tenham trazido aqui esta nova petição. E por isso, relativamente à admissibilidade, ia perguntar quem é que vota contra, quem é que se abstém. Fica então aprovada por unanimidade dos grupos parlamentares presentes, que são os mesmos que eu disse anteriormente. E o relator cabe ao grupo parlamentar do PCP. Senhor deputado, é o senhor deputado o relator? Porque tem que ficar constância. Sim, o senhor deputado Duarte Alves é o relator desta petição número 231. Relativamente à petição número 242, pela preservação das florestas e dos ecossistemas de Portugal. Eu tive a indicação também por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para procedermos também à distribuição. E eu queria votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovada por unanimidade pelos grupos parlamentares presentes, que são os mesmos. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e eu pedia que se informasse o Bloco de Esquerda por e-mail e que se perguntasse, entendendo eu que vai ser o vice-presidente desta comissão, o deputado Pedro Filipe Soares, o relator, mas ainda assim que se pergunta ao Bloco de Esquerda quem será o relator desta petição. Relativamente à petição número 247, ao ponto 213, pela implementação imediata de captura, esterilização e devolução em matilhas de cães errantes e de uma estratégia nacional para os animais errantes, eu queria também votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovada por unanimidade pelos mesmos grupos parlamentares presentes e o relator, e isto não deixa de ser o futuro aqui também a conjugar-se, é a deputada única do PAN a ser relatora desta petição e eu pedia também que se informasse a senhora deputada quando ela chegasse ou por e-mail que o relatório desta petição cabe à deputada única do PAN. Relativamente aos projetos de lei e à especialidade e à definição de metodologia, dizer-vos que nos chegou e foi distribuída um pedido de audição da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios no âmbito da especialidade de um dos projetos de lei, do projeto de lei 662, como sabem, estão aqui e estamos a definir a metodologia para o 456 e para o 662 na especialidade. Temos que definir os prazos de discussão da especialidade, mas temos que ter em consideração o pedido de audiência do ponto deste ponto de apreciação e deliberação. Por isso eu ia pedir uma coisa aos senhores deputados, se podíamos fazer primeiro a apreciação e deliberação sobre o pedido de audiência e em função da aprovação ou não, depois definimos prazos, porque um pode prejudicar o outro. Se ninguém tiver oposição, faríamos assim. E eu queria colocar à votação este pedido da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios para serem ouvidos no âmbito da especialidade do projeto de lei 662. Eu não sei se alguém queria fazer alguma intervenção relativamente a isto ou se colocava imediatamente à votação. Não havendo pedidos, Sra. Deputada, estamos a entrar agora mesmo no ponto e dizer-lhe que vamos fazer primeiro, porque houve um pedido por parte da ANVETEM, da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios, para serem ouvidos na especialidade deste. Ninguém pediu a palavra e eu ia colocar à votação. Não sei se a Sra. Deputada quer, deixando-lhe tempo para respirar, porque a saúde da Sra. Deputada é muito importante para nós, para todos nós.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados e desde já agradeço a boa colaboração, tendo em conta que vinha aqui de outra reunião. Relativamente a este pedido, eu acho difícil que, de facto, tendo em conta os curtos prazos da especialidade, seja possível, mas, de qualquer das formas, fica à consideração da Comissão a audição ou não dos mesmos.
Muito bem, não tendo havido nenhum outro pedido, eu vou colocar à votação este pedido. Eu queria também dizer aos senhores deputados que, tendo em conta que temos duas semanas para fazer todo este trabalho, a única possibilidade de ter reuniões depois do dia 15 é para a redação final e muito provavelmente vamos ter, na eventualidade de termos aprovação destes projetos de lei ou algum projeto de resolução que esteja, passa a expressão, perdido no caminho legislativo e normativo, que poderemos ter que reunir nas semanas seguintes, reuniões curtas para redações finais, uma vez que ficou em conferência de líderes aberta a essa possibilidade. O que eu ia também dizer aos senhores deputados é que no dia 2 não teremos trabalhos parlamentares, no dia 3, sabendo que muitos dos senhores deputados estão a deslocar para a Assembleia da República nesse mesmo dia, eu iria evitar fazer reuniões no dia 3 antes da reunião plenária, por isso temos aqui poucas possibilidades de reunião nesta primeira semana. Temos dia 3 pós-plenário, excepcionalmente, nós estivemos sempre a tentar não ter reuniões pós-plenário, mas o dia 4 das 2 às 3, o pós-plenário do dia 4 e o dia 5, que é uma sexta-feira, das 9 às 10. No fundo temos estes 4 momentos em que podemos fazer reuniões, o que nos permitiria, efetivamente, se houver necessidade de ouvir alguém ou de fazer trabalho, de o poder fazer. Sendo assim, eu colocava à votação. Sim. Sim. Então, relativamente a esta votação, ao pedido de audiência da ANVETEM para serem ouvidos. Sabemos que ficaram prejudicados outros pedidos de audiência que foi decidido que não se fariam agora, mas obviamente que este tem outra urgência e outra permanência. Sendo assim, quem vota contra este pedido de audiência desta Associação Nacional de Médicos Veterinários para serem ouvidos aqui no âmbito da especialidade? Quem se abstém? Uma abstenção da deputada única do PAN. E fica então aprovado pelos grupos parlamentares que a Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios possa ser ouvido e que teremos que encaixar nesta primeira semana e, como eu disse, temos estes 4 slots para podermos ouvir e para podermos fazer o trabalho que é necessário fazer. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Feita que está esta votação, eu gostaria de tecer um conjunto de comentários e de lançar aqui um alerta que pressupõe uma análise deste nosso calendário que o Sr. Presidente estava a expor relativamente não só à primeira semana, mas depois à segunda semana, onde encerramos definitivamente os nossos trabalhos, a não ser para redações finais, como bem explicou. Neste processo de especialidade que nós estamos agora a definir a metodologia, nós temos 2 projetos bastante diferentes, em que o próprio PSD votou de forma diferente também. Há um projeto que reconhece a figura do animal comunitário e promove a realização de uma campanha extraordinária de esterilização dos animais errantes, que é um projeto bastante denso, que altera 4 diplomas e que tem pareceres desfavoráveis da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional dos Médicos Veterinários dos Municípios, que acabámos de aprovar a audição, também pedida por estes últimos, para se pronunciarem relativamente a isto. São alterações a 4 diplomas, como disse, e obviamente este tipo de alterações carece de uma especialidade e de uma discussão mais alargada com a audição de entidades, e parece-me a mim que nós estamos perante uma situação em que falamos de um prazo de 2 semanas como algo que tem que ser cumprido e muito rapidamente, porque assim impõe o fecho do trabalho, dos trabalhos parlamentares, se quisermos, à força, terminar este processo de especialidade. Na verdade, para ele ser bem concluído, eu, a primeira dúvida que lanço é se aqui a pressa é boa conselheira. Assumindo isto relativamente a este projeto, e também, abrindo aqui um parênteses, sabendo eu que deixámos para trás outras audições, mas que acabámos de aprovar a audição, a audiência da Associação Nacional de Médicos Veterinários, pergunto-me se faria sentido ou não ouvir também a Associação Nacional de Municípios, que emitiu um parecer desfavorável sobre esta mesma matéria. É óbvio que eu não sei se pediram ou não uma audiência, mas nós, enquanto grupos parlamentares, julgo eu, pelo menos a nós, PSD, faz-nos sentido que a partir do momento em que abrirmos a especialidade para falar com outra associação sobre esta matéria, deveríamos ouvir a ANMP sobre esta matéria também. Não menos importante é o outro projeto que regula a contenção e treino de animais de companhia, vedando a comercialização de alguns instrumentos, em que o PSD não votou contra, votou abstendo-se, precisamente por reconhecer alguns aspectos que são relevantes e que são até um bocadinho em linha com aquilo que tem vindo a ser feito em alguns países europeus, mas disse-o logo no plenário e de forma muito clara que votava desta forma, abstendo-se, porque pretendia ir à especialidade promover alterações, ouvindo um conjunto de entidades que queremos de facto ouvir. E que faremos isso, quer seja no âmbito da Comissão, quer seja no âmbito do grupo parlamentar. Nós vamos sempre fazer este trabalho e queremos deixar isto de uma forma muito clara. Desde logo também com a Associação Nacional dos Médicos Veterinários pode fazer sentido ouvir, já que quiseram pronunciar-se relativamente a outro projeto, pronunciando-se também devido a este, mas também um outro conjunto de entidades, porque nós sabemos também que estas questões ligadas à contenção dos animais e ao treino dos animais têm um conjunto de mais-valia relativamente a algumas áreas, mas depois tem, tem influência sobre outras, nomeadamente sobre setores muito específicos, como a caça, como o treino de animais que são usados pelas forças de segurança para salvamento e para segurança. E, portanto, não é algo que me pareça que nós possamos simplesmente dizer ok, temos aqui 2 semanas, pelo meio temos o Natal e o Ano Novo e vamos aqui a correr e vamos despachar isto para termos mais um diploma aprovado no final desta legislatura. E, portanto, eu queria chamar a atenção para este aspecto, sendo certo que me parece que é importante que possamos fazer um caminho nesta especialidade. Eu não estou a dizer que é impossível fazê-lo. O que eu estou a dizer é que, primeiro, definindo um calendário ou um cronograma, nós devemos atirar as propostas de alteração para o mais tarde possível. Provavelmente ainda há tempo de ir ao último plenário ser votado, mas a última reunião, não menos do que isso. E pergunto-me se não vale a pena, nestas propostas de alteração, incluir excepcionalmente a consulta a algum conjunto de entidades que são claramente afetadas por isto. E, portanto, nós não votámos contra, nós abstivemos, precisamente para fazer este caminho. Ser atropelados por um calendário, quando dissemos que estávamos dispostos para fazer este caminho, porque a legislatura vai acabar,
Eu sei que a legislatura vai acabar, mas também sabemos todos que não é a última, pois não? Isto não fecha. Pronto. É que eu acho que isso não nos avisaram, que a Assembleia iria fechar definitivamente, e não indo fechar definitivamente, nós continuamos a achar que as entidades que são afetadas por estes projetos devem ser ouvidas e devem ser, de alguma forma, tidas em conta para podermos fazer uma lei o melhor possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de recordar que estas iniciativas, pese embora estejam agora a ser discutidas, elas já deram entrada há mais tempo e, portanto, fizeram o seu processo legislativo, daí terem também os contributos que foram até mencionados pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra. E nesse sentido, a especialidade, de alguma forma, já tendo esses contributos, já nos permite também fazer as propostas de alteração, que o próprio PAN também irá dar entrada de um texto de substituição, colhidos também os contributos das demais forças políticas relativamente aos mesmos, tal como nos disponibilizámos desde o primeiro momento em relação às iniciativas. Eu, por acaso, há pouco não o referi, mas poderíamos ter era alterado e, ao invés de ser uma audição, até para não colocarmos em pé de desigualdade face a todas as outras entidades que não ouvimos por um lado, mas também as que já se pronunciaram no âmbito deste projeto, seria que a Aventem fosse convidada a dar a sua pronúncia por escrito e não por audição, para não estarmos aqui até a ser redundantes e estar a convidar entidades que já se pronunciaram por escrito a virem ser ouvidas, quando os contributos também já estão dados. Portanto, havendo vontade política, pode-se fazer de facto este caminho de recolher estes contributos de todas as entidades que manifestem essa intenção, mas sem atropelarmos a possibilidade de facto aproveitar o que estes projetos podem trazer de contributo para harmonizar a legislação de proteção animal, nomeadamente naquilo que são métodos cruéis e que não se pode confundir, como estas estranguladoras ou de choques elétricos, por exemplo, no caso, que não são utilizadas pelas forças policiais, portanto não caem dentro desse conceito que o Sr. Deputado referiu. Eu sei que é um debate para depois, não é um debate para agora, mas que não caem de todo nesse conceito e nos exemplos que deu. E, portanto, não caindo nos exemplos que deu, é perfeitamente fazível a alteração a este diploma, salvaguardando quer as forças de segurança, como mencionou, porque nem sequer utilizam as forças de segurança esse tipo de metodologia, porque efetivamente não utilizam nem essas estranguladoras, nem as coleiras de choque para o treino e a educação dos cães, felizmente, porque têm outro tipo de práticas que não passam precisamente pela utilização destes mecanismos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, eu de facto não. Como lhe disse, nós estamos empenhados em fazer um caminho que promova alterações legislativas consequentes e positivas. E para isso, eu não tenho essas certezas todas, que acabou de referir, não estou a dizer que não tem razão no que está a dizer, mas eu gostava de ouvir um conjunto de entidades, nomeadamente as forças de segurança, a dizerem-me que não usam este tipo de métodos e se usam, quando é que usam e de que forma é que acham que estas alterações impactam sobre o treino que fazem. Eu preferia ouvi-los a eles do que ouvir deputados ou grupos parlamentares que ouviram as forças policiais. É esse o nosso intuito quando dissemos abstemo-nos para poder promover aqui uma discussão concreta sobre esta matéria. O que eu posso propor é que possamos, de alguma forma, no cronograma que agora vamos estabelecer aqui um prazo muito curto para os próprios grupos parlamentares poderem indicar entidades que entendem que devem ser ouvidas, mesmo que seja por escrito, mas estabeleceríamos aqui um dia ou dois para estabelecermos isso. Depois saem os convites para as entidades se pronunciarem, temos um prazo para a recepção disto para os grupos parlamentares e depois para termos propostas de alteração. Senhor Deputado, não lhe vou mentir, na minha opinião eu vejo isso com muita dificuldade, quer dizer, eu preciso do máximo prazo possível para eu próprio poder, eu, o Grupo Parlamentar do PSD, poder apresentar as propostas de alteração que lhe estamos a dizer e queremos mesmo ler os contributos das entidades e não são assim tão poucas, portanto, são algumas ainda, não são uma ou duas, também não são uma infinidade delas, mas são algumas e, portanto, para podermos fazer isso em tempo útil, com as dificuldades que o Sr. Presidente já aqui nos transmitiu, eu julgo que o cronograma tem que sempre prever a entrega das propostas de alteração para o máximo prazo possível, que permita, de alguma forma, termos uma reunião para votação na Comissão antes do último plenário e depois fazer a votação no plenário, se todos estiverem na altura, e friso muito isto, se todos estiverem na altura, confortáveis com isso, porque este é um caminho que se vai construindo todos os dias, em que nós não definimos o tempo que as entidades demoram a responder. Podemos definir no limite com,
com a ajuda dos serviços, o tempo, apesar de estarmos em quadra natalícia, em que saem os pedidos de pronúncia dos serviços da Comissão de Ambiente e Energia para as entidades. As respostas, tentaremos que obviamente estipular-lhes um prazo, mas mais vale ouvi-las do que não as ouvir, porque tacitamente definimos que os contributos delas não têm validade porque não chegaram no dia X, só chegaram no dia Y. Eu acho que de facto temos que nos olhar para isto com atenção, e é só isso que volto a frisar na definição do cronograma que vamos ter que estipular.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Matias, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, o grupo parlamentar do Partido Chega gostaria de solicitar que fosse adiado o ponto 3.1.1, ou seja, que a definição da metodologia deste ponto em particular ficasse para a próxima reunião da Comissão, porque o próprio grupo ainda está a refletir sobre propostas que quer trazer a esta Comissão, e como é uma área que também toca outras comissões, nomeadamente a Comissão de Agricultura, porque a tutela animal ainda é algo partilhada, gostávamos de fazer este pedido. Percebi que, entretanto, fomos entrando pela discussão do ponto, que tem sido comum, o 3.1.1 e o 3.1.2, mas gostávamos de pedir que fosse separado e que o 3.1.1 ficasse então adiado, se ainda for possível.
Eu queria colocar à consideração relativamente a estes pontos. Nós, neste momento em concreto, estamos a definir os prazos para a discussão. Eu não me recordo de adiamentos relativamente a estas discussões, porque habitualmente o que se fazia era, quando se estava a discutir propriamente, aí pedia-se o adiamento. Agora só estamos a discutir o adiamento, mas também estamos a entender uma coisa aqui, é que chegaremos à discussão e depois existe a possibilidade do grupo parlamentar do Chega pedir o adiamento. Se pedir o adiamento, aí depois não há possibilidade de ter tempo útil. O que eu pedi ao grupo parlamentar do Chega é que pudéssemos definir os prazos e depois fazer esta reflexão entretanto. Se depois entenderem pedir o adiamento, isto acaba por prejudicar completamente aqui, mas nós agora teríamos que definir os prazos, não é definir nem discutir, é só definir os prazos. E aí daria o tal tempo que o grupo parlamentar do Chega diz que precisa para fazer esta reflexão, Sra. Deputada. Era isso que eu lhe ia pedir.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, do ponto de vista do regimento com as novas alterações, não sei se de facto este pedido é possível ou não. A indicação que tenho por parte dos nossos regimentalistas, indicações superiores da liderança de bancada, é que este ponto seja adiado mesmo na definição dos prazos, mas assumindo o meu desconhecimento, coloco claramente a questão à Comissão.
Bom, eu pedi ao contributo daqueles que são versados mais intensamente no regimento. Sim, Sr. Deputado.
Eu não sou regimentalista e muito menos quero ter a, às vezes parece, mas é uma questão, é da longevidade aqui, mas não tem a ver com, e muito menos quero comparar-me ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nestas matérias, mas eu diria que tendo a discussão iniciado e indo ela já na fase em que vai, e podendo o Chega utilizar esse mesmo direito protestativo que ninguém nesta sala lhe pode tirar ao longo deste processo de fazer esse adiamento. Não pode tirar ao Chega, como também não podem tirar ao PSD. Nós vamos fazer este, nem a nenhum grupo parlamentar. Como eu disse há pouco, e julgo ter sido claro, nós vamos fazer um processo e vamos tentar ouvir, em tempo útil, um conjunto de entidades e depois fazer proposta de alteração e votá-las. A qualquer momento, se as propostas de alteração do Chega, ou do PSD, ou do PS, ou de qualquer outro grupo parlamentar, não estiverem prontas e podem esses grupos parlamentares exercer esse direito protestativo de adiamento, que todos nós sabemos, olhando para este calendário, que se traduziria até na passagem disto para uma outra legislatura. Isso não há outra leitura possível. E, portanto, eu julgo que, na minha opinião, sendo isto aqui, é um bocadinho prematuro estar a adiar, dado que nós estamos em condições de definir uma metodologia e um conjunto de prazos que tentaremos cumprir e que não prejudica o direito protestativo de qualquer grupo parlamentar de ganhar mais tempo para fazer a sua reflexão e as suas propostas. Este, eu diria, o meu entendimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado, quase regimentalista. Queria dar agora a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Nelson.
Se fosse possível, a proposta do PS é para tentar.
Já não se importa ser cobrada pelo.
Não. olhe que não. A nossa tentativa é, obviamente, também de tentar aqui colocar dentro do regimento, mas uma componente prática. No sentido de ser pragmático, ou sermos pragmáticos, que é o seguinte: eu acho que nós devíamos definir a metodologia, não obstante daquilo que a deputada Rita Matias colocou, pode assistir o grupo parlamentar do Chega, já percebemos também, agora ou no momento a seguir, pode assistir sempre a essa capacidade de pedir o adiamento, por isso não, diria eu que o Chega não ficará ferido na sua pretensão se depois precisar de pedir adiamento para fazer a reflexão no seio do grupo parlamentar. Então aquilo que me parece óbvio é que nós deveríamos aproveitar, fazer a metodologia, tentar colocar aquilo que é também, parece-me que é importante, um garante, que é ouvir aqui alguma série de atividades. Eu diria que unanimemente todos nós procuraremos sempre uma lógica de defesa dos direitos dos animais, mas também é importante, digo eu pelo menos do ponto de vista do PS, que seja ouvida aqui algumas atividades e alguma série de entidades que possam ser colocadas aqui também no seio deste processo legislativo, ouvir em tempo útil, não na questão da audição, mas ouvir através da participação por escrito para que ficasse salvaguardado isso. E por isso, em remate final, era importante estabelecermos uma metodologia que se ouvisse precisamente as entidades, ouvisse, entenda-se, por escrito, a sua participação para poder acrescentar e, de alguma forma, tentar depois perceber ou avaliar no momento a seguir se temos condições ou não depois de prosseguir com este processo legislativo.
Muito obrigado. Disse. Então, fazendo aqui um ponto de ordem à mesa, se parecer bem ao grupo parlamentar do Chega, definiríamos esta metodologia e depois fica sempre em aberto os graus de liberdade ao grupo parlamentar para poder fazer este adiamento. Dito isto, a senhora deputada do PAN falou sobre a possibilidade de fazermos a Anvetem por escrito, mas era uma proposta que queria fazer já depois de termos votado, porque, e depois, eu queria também chamar a atenção aos grupos parlamentares, que não há tempo para pensar nas entidades para uma próxima reunião. Tudo o que tiver que ficar definido tem que ficar definido agora, porque nós temos que alocar nas próximas duas semanas de trabalho a nossa calendarização, e não é má vontade da minha parte, é mesmo constrangimento relativamente à calendarização, porque não vamos ter oportunidade de nos reunir outra vez. Senhora Deputada.
Senhor Presidente, aquilo que eu ia propor é, tendo em conta que vai ser dado prazo para se convidar outras entidades a pronunciarem-se, e se essas entidades então forem também convidadas a pronunciarem-se por escrito, aqui aquilo que proporia era que de facto fossem todas colocadas na mesma circunstância.
Mas parte de uma premissa que eu tinha acabado de dizer que não era aqui o meu entendimento, a não ser que era qualquer entidade a ser proposta teria que ser agora, porque elas teriam que ser votadas numa próxima reunião, o que significa que a próxima reunião é quando elas têm que ser potencialmente ouvidas, não é?
Percebendo o que acabou de dizer, Sr. Presidente, de facto, não foi isso que eu propus. Pode eventualmente contrariar-me, obviamente, mas o que eu propus não foi isso, até porque eu não estou em condições de dizer agora quais são as entidades. O que eu proponho é que nós possamos indicar um conjunto de entidades para serem consultadas por escrito, imagino, sabendo nós que estamos na antevéspera de Natal, e que também no dia 25 ninguém vai estar a pensar nisto, provavelmente nem no dia 26 de manhã. Eu diria, por exemplo, se nós tivéssemos até ao dia, por exemplo, 27, até ao dia 27 todos os grupos parlamentares enviavam para os serviços da Comissão as entidades que queremos consultar por escrito relativamente a estas matérias. Eu sugeriria que nós nem precisávamos de votar. As entidades que forem enviadas para consulta escrita, depois é um mail que segue da Comissão para as entidades. Só tem é que definir qual é a data até à qual as entidades podem pronunciar. E essa data já vai bater certo com a tal primeira semana de trabalhos parlamentares e com a nossa primeira reunião. Que é para ser possível, na segunda, termos isto.
Isso.
Eventualmente.
Mas isto eu queria chamar a atenção de uma coisa. Nós vamos deixar ao livre-arbítrio completo dos grupos parlamentares, deputados únicos, decidirem a quem é que querem. E os outros estão a dar a anuência prévia relativamente aos que vão ser ouvidos. Porque se de repente... circular para quê? Para dizerem que não podem e depois vai à votação, uns querem, outros não querem. Entendo ser a deputada. Ou fica definido de antemão que se um determinado grupo parlamentar entender que o suporte algégido a fundo deve ser ouvido sobre esta questão, vai ser ouvido sobre esta questão. Não é aprovado porque não vai haver reunião para aprovar.
Está aprovado, mas é uma consulta escrita, serve
também. O suporte. O valenciano também.
Eles provavelmente não se pronunciam.
Faço-me entender, é só para ficar claro que, a partir do momento que é aberto um prazo para os grupos parlamentares de deputados únicos enviarem as suas propostas, essas propostas têm anuência cega por parte dos outros grupos parlamentares, que é também é algum pioneirismo da nossa parte, porque habitualmente, antes de pedir o que quer que seja, ele vem aqui para ser referendado e votado pelo seu deputado. Nós não podemos adiar, é o nosso almoço, não se esqueça. E temos alguns senhores deputados que à 1:30 têm que ir embora, por isso fica aqui...
Sr. Presidente, eu, da minha parte, acho que podemos concordar que pedidos por escrito podem, quer dizer, não carecem de votação, portanto não precisamos estar aqui a votar um pedido de uma consulta por escrito, porque isso até qualquer entidade se pode já dirigir enviando um parecer por escrito, não precisa de ser convidada por nós a fazê-lo e, portanto, acho que não há problema nenhum. Se calhar, se houver algum grupo parlamentar que, entretanto, decida propor alguma audição presencial, essa sim terá de ser votada, porque eu aí acho que já pode pôr em causa, imagino que há um grupo parlamentar que apresenta 5 ou 6... por absurdo, não é? Pedidos de audição presencial. Isso já pode pôr em causa aqui os calendários e aí sim acho que deve ser votado, não é? Agora, por escrito, se toda a gente entregar só pedidos por escrito, não vejo problema nenhum em que seja assumido que, enfim, que seguem diretamente para as entidades, eventualmente até com um prazo de 10 dias. Acho que é um prazo mais ou menos... É um prazo e quem não enviar, já não se conta que envie, mas um prazo indicativo... Para poder receber uma...
Sim. Eu o que ia propor era o seguinte, sabendo que hoje é o último dia útil, não é? E que no dia 26 a tolerância de ponto, pelo que ninguém nesta casa estará aqui, eu ia propor que os grupos parlamentares tivessem esta tarde e o dia 27 até ao meio-dia para a sua reflexão interna. E ao 27 ao meio-dia tivessem que chegar... essas propostas à Comissão. Eu ia pedir aos serviços da Comissão os melhores esforços para nesse mesmo dia 27 enviarem para as entidades que chegarem, esperando que o suporte algésida a fundo não seja uma das consultadas. O que é que isto implicava? Que nós só podemos dar de prazo às entidades até ao dia 3, à hora do almoço, ao meio-dia. Sim, claro.
Concordando com tudo o que disse o Sr. Deputado Duarte Alves e concordando até essa última frase com tudo o que disse o Sr. Presidente, eu parece-me que o primeiro prazo do 27 ao meio-dia parece-me ótimo para as propostas de entidades a consultar, mas depois os serviços vão enviar nesse dia à tarde e no dia seguinte os e-mails e nós também não podemos ignorar que pelo meio há um fim de semana e há a passagem de ano e não é... aceitável, posso só terminar, Sr. Presidente, não é aceitável que se consultem uma entidade e que lhes diga tem aqui 24 horas para se pronunciar sobre estes dois projetos de lei que alteram outros quatro. O que eu sugiro é que possamos dar-lhes...
Srs. Deputados, por favor.
É que possamos dar-lhes um pouco mais, prejudicando até o tempo de análise dos grupos parlamentares a essas propostas. Portanto, depois, se nós temos que pedalar mais... acho bem. Se são as entidades que têm que pedalar muito para nos dar os contributos, acho mal. E, portanto, o que eu iria sugerir era que esse prazo para propostas fosse o 5 ou até, idealmente, o 8 de manhã, que é uma segunda-feira, e nós poderíamos propor as propostas de alteração até dia 10, dia 11 fazer uma reunião, até dia 10, peço desculpa, até dia 5, até dia 9 propostas de alteração, dia 10 reunião de comissão, dia 11 votamos em plenário, se ninguém adiar isto protestativamente.
Pronto, eu estou de acordo, só que aqui, estando eu, deixem-me só dizer, estando eu aqui no meio de ficar mal visto relativamente às entidades externas, ou ficar mal visto relativamente aos assessores e a quem trabalha nos grupos parlamentares, eu optei por ficar mal visto relativamente às entidades externas, para não ver os olhos arregalados daqueles que vão ter que fazer o trabalho. Sendo o senhor deputado a propor isto, eu ficarei bem com as entidades externas e o senhor deputado terá que se ver com os assessores dos vários grupos parlamentares que terão que fazer o trabalho e estamos todos bem. O que eu, antes da senhora...
Certo, senhor Presidente, que se algum grupo parlamentar tiver dificuldade com o seu respectivo assessor em fazer o seu trabalho, pode adiar protestativamente e ficar bem com o assessor. Isso é como eu entender.
Deixe-me só, senhora deputada, antes de usar da palavra, eu ia pedir aos senhores deputados para mantermos o silêncio, para tentarmos ser breves. Eu ia propor mesmo, e depois a senhora deputada complementará, eu ia propor que até ao dia 27 ao meio-dia fosse mesmo o prazo para mandarem as entidades, os serviços, se puderem mandar no dia 27 seria o ideal, e dar até ao dia 5 às entidades para receber até ao meio-dia do dia 5, que é para nesse dia 5 à tarde poder ser distribuído pelos grupos parlamentares. E depois, tal qual como disse o Sr. Deputado, no, na semana seguinte se poder fazer esse trabalho, sabendo que no dia 10 tem que estar aprovado aqui, porque no dia 11 tem que ir, é o último dia para a aprovação. Desculpe, Sra. Deputada, mas era só para deixar, era isto mesmo, não era? Pronto. Dito isto, esta é a proposta, mas continuamos com a questão da Anvetem. O que é que fazemos com a Anvetem? Por escrito, senhores deputados, mas temos que fazer novamente uma votação. A senhora deputada propõe que...
Sim, proponho que seja em igualdade de circunstâncias com as demais entidades para que seja...
Pronto, então
escrito.
Eu coloco à votação, eu queria colocar à votação uma proposta da deputada única do PAN.
Não, ou seja, uma atenção para duas coisas. Primeiro, porque esses pediram para ser ouvidos.
Sim.
E nós votámos isso favoravelmente ainda agora. É só... Vamos entender de forma diferente, Sr. Deputado.
Até tem uma maioria absoluta para resolver isso de tacada. A única coisa que estou a alertar é para esta inconsistência, só isso, não é?
Então, e agora alerto para outra inconsistência. Como é que vamos ouvir uma audição e porque estamos a pedir a participação dos outros prescritos?
Eles pediram, eles pediram.
Tem que ser igual.
Não, porque eles não pediram. É completamente isso que aconteceu sempre nesta comissão. Isso é uma proposta minha e sua e de cada coordenador relativamente a uma entidade para ser ouvida. Esta entidade pediu especificamente para ser ouvida.
Senhores deputados, vamos mesmo, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, Sr. Deputado Monteirinho, vamos mesmo tentar pôr aqui alguma ordem à casa, porque vamos tentar aqui mesmo, está esta questão em cima da mesa que é preciso resolver. É verdade que fizemos agora mesmo uma votação, mas entretanto tomou-se um conjunto que podem, de certa forma, pôr em causa. E eu queria colocar à votação e que seja votado e que seja decidido e faremos como a maioria entender. A senhora deputada, senhor deputado Duarte Alves, por favor.
Eu acho que, independentemente de termos definido um prazo até dia 5 para os contributos prescritos, nada impede que nessa semana, na primeira semana de janeiro, possamos ouvir a entidade que acabámos de aprovar. Quer dizer, foi, eles pediram, é o que dizia o deputado Brunquinho, eles pediram. Pronto, mesmo que conheçamos as posições desta associação, foi pedido, foi aprovado. Nessa semana temos espaço para ter uma reunião em que... Uma reunião é rápido, não é?
Obrigado, sim. Dizer que temos tempo e por isso eu trouxe os slots, mas eu ia colocar à votação o que a senhora deputada do PANA e se assim não for, ouviremos a entidade e seguiremos para o resto do processo legislativo, se a todos parecer bem e também à senhora deputada do PAN. Se... Então, a senhora deputada do PAN tem uma proposta para substituir a audiência que iremos fazer com a Anvetem presencial por um contributo escrito. Quem é que vota contra esta proposta da senhora deputada? Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? Se me permitem, eu vou fazer novamente a votação. Quem é que vota contra o facto de passarmos a um contributo escrito? Quem é que vota contra? O grupo parlamentar do PSD. Quem é que se abstém? O grupo parlamentar do PCP. Quem é que vota a favor? o grupo parlamentar do PS e do PAN, e era importante informar também o grupo parlamentar do Chega que houve esta substituição. E então não precisamos de nenhum slot, digamos assim, e este será incluído, e este fica já no rol de entidades a serem ouvidas. E é preciso, no pedido, na carta que seguir para esta entidade, dizer claramente à entidade que foi decidido em comissão que o contributo seria escrito, tal qual como num conjunto de outras entidades que os grupos parlamentares propuserem. Bom, sim.
Não querendo ser chato, só para sistematizar, porque eu acho que nos falta ainda uma data. Portanto, nós temos a data de propostas.
Senhores deputados, por favor.
Nós temos a data para propostas de entidades a consultar, é o 27 ao meio-dia. Nós temos a data para respostas, limite para respostas das entidades, dia 5 ao meio-dia. Nós temos a data para a reunião de comissão, que é no dia 10. Não temos data para propostas de alteração, que era isso que falta definir, que terá que ser o dia 9, não é?
Era mesmo isso.
Pronto, ok.
Até 9 às 5h30 da tarde, as alterações por parte as propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares, no dia 9 até às 5h30 da tarde. Sim, mas para fecharmos
só,
mesmo.
Só para fecharmos, se for possível, só mais uma coisa. Nós estamos a falar sempre da especialidade e falámos sempre dos dois projetos. Portanto, seria interessante que os grupos parlamentares, quando propusessem a consulta escrita, deixassem claro em relação a qual dos projetos é que querem ouvir, ou se é em relação aos dois, ou se é em relação a, senão isto entorpece tudo e depois é um problema. Portanto, se vamos consultar as entidades, tem que ser dito até dia 27 ao meio-dia que entidades a consultar por escrito
e
qual dos projetos em causa.
Eu assumi que isso estava claro, mas é sempre bom essa nota de rodapé. Já,
muitas vezes que as coisas estiveram claras e que depois não estiveram depois. É só por
muito bem,
disso.
Muito bem. Fica então esta questão resolvida e só nos outros assuntos que se interpõem entre esta reunião e o almoço, só dizer duas coisas. A SE já confirmou a sua presença e teremos uma audição no dia 10/1 pelas 13h45. O que faz que no dia 10, que é uma quarta-feira, o slot que nós à partida íamos reunir para essa, que íamos utilizar para essa reunião, vai ficar, o que significa que nós na quarta de manhã vamos ter que fazer reunião para tratar deste assunto, se for necessário. Mas entre as 13h45 e as 15, a ERSE vai ser ouvida aqui no âmbito do requerimento do PSD. Por outro lado, eu precisava de validar, porque os serviços acima aconselharam, a decisão tomada em mesa e coordenadores sobre não se emitir o parecer sobre o pedido e os serviços pedem, por favor, que repita aqui se é possível validar a decisão que foi tomada de não nos pronunciarmos agora, porque disseram que era importante fazê-lo em reunião de comissão e não só em mesa e coordenadores. Por isso, eu ia pedir aos grupos parlamentares, se bem se recordam, em mesa e coordenadores, foi decidido não avançar agora com a questão do pedido, e eu basicamente precisava de validar aqui, porque os serviços me pedem que o faça, uma vez que depois teremos que escrever. E se alguém se opõe à validação daquilo que foi decidido em mesa e coordenadores, não havendo, fica então validada essa decisão que foi tomada e que todos conhecem, ratificada, é isso mesmo. Por último, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer aqui uma sugestão ao Sr. Presidente e também aos seus coordenadores, porque penso que há aqui um assunto que eu pessoalmente queria colocar e que acho que devia ser refletido no início de janeiro, uma vez que não vamos ter tempo hoje, e que respeita à realização da COP28. A COP28 decorreu de 30 de novembro a dia 15 de dezembro. Um conjunto de deputados, onde o Sr. Presidente e alguns deputados dos diversos partidos estiveram presentes, Penso que a utilidade da discussão, ou pelo menos alguma informação sobre o que se passou e sobre os objetivos, quer do Fundo de Perdas e Danos, quer dos objetivos que foram atingidos na COP, deveriam de alguma maneira ser abordados. Não faz sentido que sejam abordados depois de abril de 2024, é agora que o assunto tem premência, e portanto deixava à vossa consideração e todos os deputados presentes que pudéssemos enquadrar aqui um espaçozinho na ordem de trabalhos das próximas reuniões para podermos fazer esta abordagem que me parece muitíssimo importante face às alterações climáticas e à oportunidade do tema. Muito obrigado.
Muito obrigado. A COP28 é claramente pertinente, a sua discussão é pertinente. Como sabem, relativamente à COP27 tivemos uma vinda do Ministro, agora é impossível isso acontecer. Eu queria colocar à discussão, obviamente, esta proposta, dizendo uma coisa: as nossas reuniões serão tomadas por estes assuntos, pela audição da ERSE. Em todo caso, nós teremos que ter aqui, nestas duas semanas, um bocadinho para uma reunião ordinária, necessariamente, que ainda vai ter que ser decidido quando. Eu aí não vejo nenhum impedimento que possamos colocar um ponto para discussão, mas não é uma discussão alargada com tempos, nem é basicamente os grupos parlamentares que estiveram presentes poderem eventualmente dizer aquilo que foi a sua experiência, e eu também terei a oportunidade de relatar à Comissão aquilo que foi a experiência relativamente à presença na COP, e estou certo que teremos espaço para isso. Mas o que eu proponho ao Sr. Deputado é que, depois de entendermos como vai ser a ordem de trabalhos das próximas reuniões, podermos ver se podemos encaixar efetivamente essa vontade, que é pertinente, para podermos discutir com a brevidade que nos obrigam os tempos, para podermos trazer e podermos informar acima de tudo os outros grupos parlamentares e deputados únicos que não tiveram, pelos constrangimentos sabidos, a oportunidade de estar. É importante também dizer uma coisa, que não serve para, com o intuito presente, mas haverá, como há sempre, um relatório por parte da Comissão para ficar depois também constância de tudo o que aconteceu ali e aquilo que nós fizemos na COP. Mas, obviamente, esse relatório não vai estar pronto nos próximos 15 dias. Bom, eu entendi e poderemos pensar nessa questão, na definição do que são, tenho certeza, o Sr. Deputado António Monteirinho ia propor o mesmo, que ele próprio tinha vontade de contar aquilo que tinha vivido, eu sei que estava com essa vontade, ia pedir a palavra e fica já prejudicada pela intervenção do Sr. Deputado do PSD, e por isso o Sr. Deputado não precisa de usar a palavra, e o Sr. Deputado Bruno Coimbra tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, só dar uma nota relativamente, complementando aquilo que disse, relativamente ao relatório. Discutir a COP é sempre importante, discuti-la em tempo útil ainda mais. A verdade é que mencionou aqui que o Sr. Ministro veio cá falar da COP27, mas todos temos presente que quando nós conseguirmos agendar a vinda dele já tinham passado mais de 9 meses desde a realização da COP, não foi?
Já estava a aquecer a 28.
Exatamente, foi nas vésperas da 28. Eu, obviamente, se pudermos discutir isso num ponto da Comissão da Ordem de Trabalhos, tanto melhor, e eu poderei também fazer o meu relato sobre aquilo que foi a experiência lá. Mas a questão que mencionou da ausência do relatório é que me parece que não é assim tão profícua, quer dizer, nós podemos de facto fazer ali, ter um ponto na reunião e gastar alguns minutos a falar, porque ainda por cima desta vez não foi possível irem todos os grupos parlamentares. Se tivéssemos o relatório, se for possível o relatório estar pronto a tempo dessa discussão e ele ser distribuído antes, isso então seria ouro sobre azul, porque estaríamos a discutir a COP com o relatório da própria delegação aprovado para aprovação aqui nesse ponto. Isso seria, de facto, julgo eu, bem mais interessante do que propriamente só discutir a questão da COP nesta fase em que estamos de dissolução marcada.
Muito obrigado. Senhores deputados, fica então esta nota e veremos, e agradeço o contributo. E agora a todos, para ficar constante na ata, boas festas, aqueles que celebram o Natal, que o celebrem com força, todos os que celebram a passagem de ano, porque o tempo é inevitável, não é? Não há forma de fugir. Bom próximo ano, um abraço a todos. Muito obrigado. Bruno.
deputados são muito indisciplinados.
Isto é brincar. Se o povo soubesse disto, isto era isto.
Uma coisa, o Carvalho, afinal, não vai ao final. Não, não, não.